Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, está em vigor há cerca de 20 anos no Brasil. Este documento carrega diversas diretrizes e normas de conduta para pedestres, ciclistas e motoristas. O principal objetivo é garantir a mobilidade segura, já que antes não havia critérios específicos para a fiscalização do trânsito, porém, ainda há casos de desobediência às normas no dia a dia. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe Rositânia de Farias, coordenadora de Educação para o Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão. Bom dia, seja bem-vinda ao Rádio Opinião.
Bom dia, obrigada.
A gente que agradece a sua disponibilidade para falar sobre esse assunto também, novas leis, novas regras, né? Mas a gente sabe que grande parte dessas infrações é cometida devido a esse desconhecimento especificamente e desobediência às leis de trânsito. Por que que isso acontece?
Bom, tem vários fatores, principalmente a do comportamento. As pessoas têm uma pressa muito grande de chegar, elas não se preocupam se elas estão fazendo o correto ou não. E eu creio que a maioria das infrações de trânsito poderiam ser evitadas se as pessoas se responsabilizassem pelos seus atos e tomassem isso como meta principal no trânsito.
Até porque mexe com vidas, não é isso?
Com certeza, não só a dele, como de outras pessoas.
A gente vê casos de violência também, não só de impactos, né, de acidentes de trânsito, mas por conta desse comportamento já ocorreu até mortes, né?
Então, com certeza.
Desentendimentos.
A infração, a preocupação dos gestores, dos órgãos, não é multar. É fazer essa mudança, essa transição dessa mudança de comportamento. Reeducar uma pessoa que já é viciada é difícil, mas a gente chega lá. Veja o caso do cinto de segurança, que a gente quase não via as pessoas usando o cinto, e hoje, se você for observar, a gente encontra ainda uma resistência com quem está no banco traseiro. Ele não entende que a necessidade que ele usa o cinto é a mesma de quem está na frente, é para a proteção da vida. Então, a gente acredita que com muita educação a gente vai, de fato, ter um trânsito melhor, sim.
Parece que as pessoas só aprendem se tiver alguma coisa batendo no bolso, né? Doendo no bolso, melhor dizendo.
É. As pessoas até brincam, quando dói no bolso, você faz. Sim, existe a fiscalização que impõe a infração, que ela tem que ser paga. Mas, assim, seria tão mais fácil se cada um se responsabilizasse, fizesse a sua parte, que com certeza não ia nem precisar doer no bolso, até porque a gente fala não é de dinheiro, é de vidas. Vidas que serão salvas com comportamento seguro.
Maravilha. Falar em comportamento seguro também, tem essas novas normas que entram agora em vigor este ano, inspeção veicular a cada 2 anos é uma dessas novidades, né?
Uhum.
Multas para pedestres e ciclistas.
Isso,
né? Essa aí é muito importante. Isso aí vai ser até muito polêmico até quando tiver
com
em
certeza.
Prática. E motoristas habituais, né? Isso em relação a uso e assumir multas. São aquelas pessoas que utilizam carros de terceiros, enfim. Essas multas, elas vão para essas pessoas e não para quem é o dono do carro. Enfim,
exatamente.
São essas alterações, algumas delas, que vão vigorar a partir deste ano.
Isso. Elas, na realidade, elas entrarão em vigor a partir de meados, em fim de abril, começo de maio, né? Porque foram publicadas em outubro de 2017, terão 180 dias para adequação. Então, a partir de maio, provavelmente, elas já estarão em vigor na sua forma legal.
E isso aí gerando multas, né, para essas pessoas. Qual a expectativa sobre isso? Principalmente pedestres, ciclistas?
Bom, o pedestre, ele tem que entender que ele também tem a sua parcela de responsabilidade no trânsito. O fato dele ser a parte mais frágil não significa que ele não se responsabilize pelo trânsito, assim como todos. Então, o pedestre que atravessar, por exemplo, fora da faixa de pedestre, ou ele deixar andar no meio da rua aleatoriamente, ele pode ser passivo de pagar uma multa, sim, de acordo com a Resolução 706, de outubro de 2017. Isso já tinha no código. Na realidade, essa resolução ela veio para justificar a lavratura do auto. Rose, de que forma isso vai acontecer? como ele vai ser notificado? Ele será notificado através do documento de CPF ou identidade e ele terá que pagar ou o nome dele será incluso no sistema de proteção ao crédito.
Certo.
Ou seja, é uma forma de responsabilizar o pedestre para ele entender que ele é parte do trânsito, ele também é responsável pelo trânsito.
É, a gente vê certas coisas, não é isso? É, muitos acidentes relacionados também ao uso da faixa. Né? Tem pessoa, é preciso um critério. Tem algumas pessoas que automaticamente que elas entram na faixa e já vão atravessando, enfim. Tem que esperar, não é
sim,
só
sim.
Colocar o pé na faixa e já está garantido ali a sua
com
passagem.
Com certeza. Primeiro ele tem que ficar atento. Sempre que ele for atravessar uma faixa de pedestre, ele tem que fazer o sinal para atravessar a faixa. A gente entende que se, com esse simples gesto, ele pode estar salvando a vida dele e evitando um acidente muito sério.
Maravilha. Em relação aos ciclistas, né, tem algumas atitudes que a gente vê, eu particularmente observo, que é o trânsito na contramão. As pessoas aqui estão na pista, né, na mão, e o ciclista vem na contramão. O certo é o ciclista andar na mesma mão que os carros vão nas ruas, nas pistas e avenidas. É no mesmo lado, no mesmo sentido que,
sim,
que o trânsito
sim,
está.
Sim, com certeza. O ciclista, andar na contramão é uma infração média. Ele será também notificado. A bicicleta dele poderá ser recolhida. Tá? Ele não pode andar na contramão da via. Se a via não tem espaço para o ciclista, ele tem que andar no sentido dos carros, na mesma mão, e sempre procurar andar afastado pelo menos 1,5 metros do carro que está na via. Isso para a segurança dele e para a segurança dos que estão na via.
Isso tem um fundamento, porque ele vindo de contra, ele vindo na contramão, ele é mais difícil de ser percebido pelo motorista. E ele indo no mesmo sentido, fica mais fácil do motorista perceber a presença dele.
Sim, com certeza, com certeza. O ciclista, a gente vê muito quando a gente vê esses movimentos na cidade que tem crescido muito, são vários grupos de ciclismo. E a gente sempre tem essa preocupação de falar sobre isso. Principalmente nos locais onde não tem espaço para o ciclista, que eles dividem a pista com os carros e com as motos. O Detran, pensando nisso, vai lançar agora uma campanha em abril, voltada inteiramente para o ciclista. A gente tem o apoio dos grupos de ciclismo de São Luís, fizemos já duas reuniões, e a gente vai fazer um trabalho totalmente voltado para as regras de circulação. Por que isso em abril? Porque a gente entende que como a lei está chegando e ela vai ser aplicada, é uma forma da gente bater e automaticamente salvar a vida. Quando os grupos de ciclistas nos procuraram, foi exatamente da preocupação dos acidentes que têm acontecido com o ciclista. E na sua maioria, o ciclista não estava correto, ele estava na contramão.
Olha,
e ele não estava no espaço adequado do carro com a bicicleta.
É preciso essa consciência.
É preciso essa consciência, com certeza.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a Rositânia de Farias. Ela é coordenadora de educação para o trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão e fala sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Um outro ponto importante são os centros de formação de condutores. Eles também vão passar por uma fiscalização, né, para repassar essas normas.
Sim, com certeza. Quando existe mudança, ela existe mudança no contexto geral. Ela passa por todos, o trâmite é geral. Então, com certeza, eles terão, sim, sofrerão essas alterações, essa adequação, eu não falo nem alteração, mas adequações dentro do próprio sistema deles, de acordo. É por isso que a lei, a resolução diz que são 180 dias para adequação. Então, essas adequações elas vão passar no geral, no contexto geral.
E ser fiscalizado.
E ser fiscalizado, com certeza.
Maravilha. A gente sabe que tem uma grande preocupação do Detran, e não é sem propósito, é a questão do trânsito no interior do estado, que a gente vê, olha algumas imagens, né? As pessoas, elas simplesmente deixam de lado motoqueiros, pessoas andando de moto, 3, 4 pessoas, sem capacete, enfim, pessoas que, condutores que não obedecem às leis, enfim. E as cidades no interior do estado estão crescendo bastante, né? Essa parte urbana está bem desenvolvida. Como esse processo todo está integrando também o interior do estado?
Olha, o DETRAN, ele tem feito várias campanhas, claro que a gente não pode estar em todo o estado ao mesmo tempo, mas o que, que nós fizemos? Nós buscamos parceria através dos DMTs. Os DMTs hoje, principalmente das cidades que já estão inseridas no Sistema Nacional de Trânsito, eles fazem um trabalho educativo, é claro que é um trabalho ainda inicial, mas já, a gente já vê resultado. Por exemplo, nas campanhas educativas do DETRAN mais pesadas no interior, como é o Férias em Trânsito que tivemos agora, está encerrando agora dia 4, a gente faz uma campanha mais incisiva. Se a pessoa está sem o capacete, a gente faz essa pessoa descer e ele não sai dali. A moto dele é retida e ele vai ter que ir buscar o capacete ou comprar o capacete, mas ele não sai. Se ele carrega mais de um na moto, a moto também é retida. Para ele, a pessoa vai ter que sair, ele não sai com a pessoa, com mais do que o comporta a moto, que são duas pessoas. Se ele está com criança, principalmente, ele vai passar por uma palestra educativa de 15 minutos para se falar da importância da segurança dele e daquela criança que ele carrega. Ou seja, são campanhas mais direcionadas e mais incisivas para a gente mudar esse comportamento. A gente entende que é meio complicado tu reeducar um adulto, mas a gente vai chegar lá assim, até porque as campanhas educativas dentro das escolas é o nosso maior tesouro. É lá que estão nossos multiplicadores, que são as crianças. Quando elas chegam em casa, elas falam o que aconteceu. Na escola, elas dão um depoimento para a gente, que a gente fica analisando a importância de se falar, de se adotar uma postura positiva na frente de uma criança, porque ela reproduz aquilo. Então, o nosso maior objetivo hoje é a gente foca mesmo na criança, nas escolas.
Até porque é vida, vidas que estão em jogo, né?
Com certeza. E se fala em vida, é responsabilidade de todos.
Maravilha. Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje a Rositânia de Farias. Ela é coordenadora de Educação para o Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão e falou sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos.
Eu que agradeço.
Considerações, por favor.
Bom, carnaval está chegando, a gente sabe que as pessoas tendem a beber mais do que devem e a querer sair dirigindo. Fulião, se beber, não dirija, vá para casa de Uber, eleja um anjo, chame a sua mulher e peça para ela, divida o carnaval com ela. Você bebe um dia, ela bebe o outro. O importante é a sua vida, é você voltar para casa e saber que tem os seus filhos e a sua família lhe esperando com vida. Então, responsabilidade se constrói também no casamento, no trânsito. Dessa forma, minha mulher não bebe. Ótimo, parabéns. Minha mulher bebe, eu também bebo. Então, vamos de táxi, vamos de Uber. Tem várias formas de você se locomover e não colocar a sua vida em risco, até porque sua família está lá te esperando de braços abertos. Obrigada.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.